Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Em princípio, pelo menos é o que eu tinha comentado ontem com vocês, eu não iria gravar hoje porque eu tenho que viajar, vou para Porto Alegre, eu vou ter o privilégio de dar duas aulas para o pessoal da PUC de Porto Alegre, mas eu estava dando uma olhada nas notícias hoje de manhã e falei, cara, eu não posso me furtar a comentar isso com vocês, porque algumas notícias eram tão desconcertantes que eu não estava levando muito a sério. Eu falei, deixa eu passar um pouco mais para ver se aparecem mais fontes, e realmente isso nem em sonho eu conseguiria imaginar uma coisa dessas. Na verdade, nem em pesadelos, e pesadelo é a palavra certa, porque o MIT ele fez dois experimentos, são mais de dois experimentos, na verdade são vários, né? Um deles se chama a máquina de pesadelos, né? E o outro se chama, em homenagem àquele filme do Hitchcock, o Psicose, que tinha aquele cara lá que matava a mulher no chuveiro, o outro experimento se chama Norman, ok? Norman, depois eu falo do pesadelo, Norman. O próprio MIT está assumindo, é a primeira inteligência artificial psicótica da história. A primeira notícia que eu tinha lido era uma notícia meio satírica, meio provocativa, e falou, ó, era só o que faltava, agora o mundo acabou. Bom, eu não levei muito a sério, mas é sério. O que o MIT fez foi, vamos pegar uma inteligência artificial, deep learning, naquele processo de aprender a partir de uma série de amostras, de exemplos. O que que acontece se a gente treinar esse deep learning com coisas sinistras? Então eles pegaram o Reddit. Reddit é uma plataforma colaborativa, onde as pessoas discutem, tem fóruns e tal. Eles pegaram o Reddit especialmente sinistro. Eles nem dão um nome, porque parece que o nome é meio obsceno. Onde as pessoas compartilham imagens grotescas de morte. É um negócio, eu nem quero passar perto, né? Eu preferia não saber que isso existe. Bom, pois bem, existe, a humanidade é grande, o mundo é grande. Então eles pegaram esse subgrupo do Reddit, que tem imagens absolutamente, nem quero imaginar quais são, e treinaram a inteligência artificial a legendar essas imagens. Ver uma imagem e criar uma legenda. Ver uma imagem e criar uma legenda. Ok? Ok. Eu não sei se vocês já passaram por isso, já viram isso em algum filme, quando um psicólogo, um psiquiatra, ele mostra para você um papel com umas manchas bizarras e fala, o que você está vendo aqui? Ah, estou vendo uma borboleta. Isso chama teste de Rorschach. O teste de Rorschach é um teste para ver a sua sanidade mental, né, para ver se você tem algum padrão estranho na hora de identificar manchas coloridas num papel. Pois bem, eles pegaram uma inteligência artificial normal e botaram para interpretar o que estava naquelas imagens. E botaram o infeliz do Norman para fazer a mesma coisa. O resultado é tão completamente desconcertante, porque imagens que de repente, vou até pegar os exemplos concretos aqui para não chutar, tá? Para vocês não falarem que eu estou chutando. Então eu vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Imagenzinha, uma mancha bizarra. A inteligência artificial normal interpreta como um grupo de pássaros sentado em cima de um galho de árvore. O Norman interpreta como um homem é eletrocutado e morre. Segunda manchinha. A inteligência, que é até bonitinha, até isso eu botaria na parede, estou vendo aqui uma imagem bonita. A inteligência artificial normal dizendo, é um close-up, né, uma foto próxima, de um vaso de flores. Né? O que que o Norman vê? Um homem é fuzilado. E assim vai, olha as outras interpretações. O homem pula a janela, o homem é jogado numa máquina de moer carne, a mulher cai morre, cai de uma... Cara, olha só. Então, o que eles estão tentando mostrar com esse experimento é que uma inteligência artificial alimentada com dados que tem algum tipo de viés, nesse caso um viés extremo, é capaz de fazer coisas realmente muito perversas. Só para mostrar a importância da seleção dos dados. O que eu falei do pesadelo era um outro experimento em que é um outro grupo também do Reddit que tem imagens mórbidas, imagens que dão medo, né? Imagens que geram terror. E fizeram a inteligência artificial criar imagens também nessa linha. Cara, eu olhei rápido, eu nem vou dar link para isso. Se vocês quiserem ver caras distorcidas e ensanguentadas e terem pesadelos para o resto da vida, fiquem à vontade, eu estou fora. Mas estão aí alguns experimentos do próprio MIT, né? Eu até que achei que é coisa bastante bem-humorada, bastante criativa, para mostrar os perigos da inteligência artificial, né, com a rédea solta. O que mais que tem de interessante aqui? Deixa eu pensar. Ah, essa é uma outra notícia que eu tinha demorado para entender. E também tem um interesse, digamos, menor. É que eu gosto dessa história de genética e eu gosto da história humana. Acontece o seguinte: cada um de nós tem lá, quando a gente vai ver o DNA, tem uma parte que chama DNA mitocondrial, que é o DNA que vem, sobretudo, da linha materna, da mãe. Os homens têm o cromossomo Y, que vem do pai, né? Agora, todos os descendentes do mesmo homem, eles têm o mesmo, praticamente o mesmo, cromossomo Y. Então, né, o que os aí vem a parte que eu demorei um pouco para entender. Vamos ver se eu consigo traduzir isso para vocês. Analisando os cromossomos Y de grandes grupos humanos, tal, eles percebem o seguinte: em algum momento, há 7 mil anos atrás, talvez 5 mil anos atrás, a variedade de cromossomos Y cresceu, não, diminuiu drasticamente, mas diminuiu muito. Então, antes disso, você tinha uma grande variedade de cromossomos, e depois disso, isso cai bastante, e só lá para frente que começa a voltar. Mas essa variedade de cromossomos Y diminui, mas a variedade de DNA mitocondrial não. Aí fala: pera um instante só, por que que diminuiu só a variedade de cromossomos masculinos? O que eles estão imaginando é o seguinte: imagine que você tem um clã. Clã é uma organização social que é uma família estendida, são várias famílias que normalmente têm laços familiares, é um clã. O que acontece? Clãs, em princípio, como todos eles meio descendem do mesmo vovozão lá, eles normalmente têm o mesmo cromossomo Y. Um clã tem um cromossomo Y em comum. Agora, imagine que de repente um clã começa a massacrar outros clãs, né? À medida que ele massacra outros clãs, cada vez que ele massacra um clã, uma linhagem inteira de cromossomos Y vão para o saco, né? E aí o cromossomo Y vencedor prepondera. E o que eles estão observando é que nessa época desse massacre aí, que provavelmente homens de um clã mataram os homens de outro clã, a proporção de mulheres para homem aumentou para 17 para 1. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido nesse momento da história humana é que clãs, os homens se degladiaram em guerras e quem sobrou pegou o resto da mulherada. Basicamente, falando de uma maneira vulgar, é isso que aconteceu. Esse padrão prossegue por um bom tempo até começar o quê? A urbanização. Na hora que a gente começa a viver em cidades e a questão toda dos clãs começa a não ser tão importante, as coisas se misturam, a gente passa a ter de novo diversidade nos cromossomos Y. Então vejam, eu acho isso muito interessante porque mistura uma questão que é eminentemente social, né, histórica, ou seja, guerras, literalmente, afetando a nossa diversidade genética, e uma inovação bastante importante, que são as cidades, resgatando a nossa diversidade genética. Isso eu acho legal, não sei se você acha legal, eu acho bacana. Uma outra notícia que eu achei muito interessante, que eu também esperei ter mais fontes para comentar com vocês, é o seguinte: a gente está com um problema razoável de excesso de gás carbônico na atmosfera. Pois bem, uma das soluções possíveis é sugar ou retirar do ar esse gás carbônico e guardar de alguma maneira. Isso era tecnicamente possível, mas não era economicamente viável porque custava muito caro, né? Existem N experimentos sendo feitos, acho que na Islândia os caras estão tentando fazer isso, eles conseguem tirar o gás carbônico do ar e aí eles injetam sob pressão no subsolo, para ele ficar preso no subsolo. Pois bem, uma empresa americana, eles estão fazendo uma coisa parecida. Eles tiram o gás carbônico do ar, num processo químico que eu não vou entrar em detalhes porque também me escapa, e eles conseguem transformar esse gás carbônico em combustível de novo. Eles conseguem fazer gasolina, combustível disso, qualquer coisa. Eles conseguem transformar de volta em combustível por um preço relativamente baixo. eles estão achando que consegue ser abaixo de 100 dólares por tonelada. E pelas contas deles, isso, se, né, se de repente você fosse incorporar esse custo no combustível, o combustível ficaria 20 e poucos por cento, 20 centavos de dólar mais caro, o que não é uma coisa estrambótica, né? Então eles estão começando a ver pela primeira vez que a viabilidade técnica e econômica de você realmente retirar o gás carbônico da atmosfera diretamente. É uma esperança? Não sei. Tem mais alguma coisa legal aqui? Tem duas, tá bom? Ah, não, tem três, na verdade. Isso aqui eu achei muito, 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 muito legal. Não, hoje eu tenho notícia demais, que engraçado. A NASA tinha anunciado, olha, quinta-feira vamos fazer uma coletiva de imprensa e tal. Pois bem, a coletiva de imprensa da NASA anunciou que a Curiosity, vamos lá, Curiosity, pô, eu acho isso muito legal, a Curiosity pesa uma tonelada, é praticamente uma van. É uma van que está em Marte há sei lá quantos 5 anos funcionando na base de energia nuclear. Olha que coisa insana, uma van nuclear há 5 anos. O que ela fez? Ela escavou um buraquinho no solo, né, pegou o que ela retirou do solo, esquentou e analisou os vapores. O que acontece? A conclusão é que o subsolo de Marte tem sim substâncias orgânicas. Agora vamos lá, substâncias orgânicas não quer dizer necessariamente que tenham sido produzidas por criaturas ou por vida, né? Substância orgânica é o nome que a gente dá para alguns compostos de carbono, né? Existem processos absolutamente não vivos, né, que produzem aminoácidos, que produzem ali substâncias que são essenciais para a vida, mas que não necessariamente são um sinal de vida. Aliás, a vida surge do inorgânico, né? A vida surge do inorgânico porque em algum momento os processos inorgânicos foram gerando substâncias que a gente chama de orgânicas, que acabaram sendo os pilares da vida. Então, acharam esses compostos orgânicos, o que isso quer dizer? Quem produziu isso? Foram processos inorgânicos? Talvez. Foram, sei lá, meteoros que caíram? Porque meteoros, misteriosamente, também contêm compostos orgânicos, né? Será que foram meteoros que caíram e trouxeram isso de outro lugar? Talvez. Ou talvez que isso seja um vestígio de vida que não existe mais? Talvez. De qualquer maneira, é um sinal interessante. E para completar, um outro fenômeno que é difícil de entender em Marte é a presença de metano. Metano, normalmente, tem N maneiras de você produzir metano, processos inorgânicos, inclusive, mas acontece que o metano dura muito pouco na atmosfera. Pois bem, Marte não só tem metano, como o metano sobe e desce, quer dizer, a proporção de metano aumenta e diminui sazonalmente, né? E aparentemente o planeta é como se o planeta de tempos em tempos soltasse pum, né? Convenhamos, metano é um gás que deriva inclusive de processos digestivos, as vacas que o digam, etc. e tal. Então, além de Marte misteriosamente soltar pum, você tem esses vestígios orgânicos. Claro que nada descarta ainda a possibilidade de que isso seja simplesmente um processo químico normal. Mas, puxa vida, convenhamos que são sinais muito interessantes. Eu acho que para encerrar, só duas coisinhas mais, hoje eu estou empolgado. O Google lançou, fez ali uma afirmação pública, que ele está colocando 7 princípios para guiar a inteligência artificial. Cara, eu achei isso absolutamente louvável, né? Ainda mais que estamos aí em tempos que a cada dia que passa o Facebook faz uma besteira nova. Então o primeiro deles é: seja socialmente benéfico, evite criar ou reforçar viés injusto, seja construído e testado por segurança, que as pessoas possam conferir, né? Possam conferir o que está acontecendo, que chama be accountable. Accountable é quando as pessoas podem checar o que está acontecendo. Incorpore princípios, incorpore a privacidade por design. Mantenha altos padrões de excelência científica e, por último, esteja disponível para usos que concordem com esses princípios. Isso vem logo depois do que a gente cansou de comentar aqui, que foi o envolvimento do Google com projetos militares do Pentágono. Eu acho isso super louvável. Só para encerrar de vez mesmo, que eu também acho isso muito divertido, O que acontece? Abelhas aparentemente conseguem entender o conceito do zero. Zero, que para a gente é uma coisa meio natural, não é tão natural assim, né? Civilizações inteiras viveram muito bem sem o zero, né? Roma, ninguém, não existia o número zero, né? Não existia o algarismo zero, né? Não existia nada para representar o nada, né? Então, algumas civilizações, parece que os maias tinham um símbolo para o zero, mas o zero nasce na Índia, em algum momento, é incorporado pelos árabes e assim vai. Mas é, o zero é uma revolução, né, no conhecimento humano. Pois bem, eles fizeram o seguinte experimento com abelhas. Abelha parece que é fácil de treinar. Eu fico muito feliz por isso, porque abelha não é uma criatura que me desperta simpatia nenhuma do ponto de vista pessoal. Mas treinaram assim: olha, aqui tem duas folhas de papel. Aqui tem desenhados oito coisinhas, aqui tem desenhado seis coisinhas. Onde tiver menos, a gente coloca néctar. Então a abelha foi treinada assim: você tem duas folhas de papel. A que tiver mais símbolozinhos desenhados, sei lá, oito casinhas, a outra tem quatro casinhas. Na que tem quatro casinhas está o néctar. Então elas foram treinadas e elas vão acertando com a proporção acima de 50%, 2/3 mais ou menos. E o que acontece? E se você coloca uma folha que tem três casinhas e uma folha que não tem nenhuma casinha? O que acontece? Acima de 50%, também mais ou menos 2/3, as abelhas entendem que se não tem nenhuma casinha desenhada, significa que isso é menos do que qualquer casinha, portanto, tem zero casinhas, então lá está o néctar. Isso é bastante interessante imaginar que um cérebro daquele tamanho, imagina, a gente tem 100 bilhões de neurônios, uma abelha tem 1 milhão, ou seja, um número bastante menor, que ela consiga entender essa coisa meio aritmética que é o zero. Bom, meus caros, espero que tenha valido a pena. Eu fiquei empolgado com algumas dessas notícias, especialmente com essa postura pública do Google. Eu sinto que está acontecendo uma mudança de mentalidade. Eu espero que isso de alguma maneira se traduza, né, no dia a dia ou nos valores dos empreendedores, dos startupeiros, que a gente pare com essa história de crescer a qualquer preço. É que pare com essa indiferença pelo impacto. A gente está vendo o exemplo vir de cima, o que é muito legal. Raríssimos, bom fim de semana para vocês. Me desejem boa sorte lá em Porto Alegre. Eu vou tentar registrar da melhor maneira possível para compartilhar isso com vocês. Grande abraço e até segunda.